E como eu disse antes, né, os casos extremos da justiça, nos casos extremos, a justiça pode decidir pela internação compulsória de dependentes químicos. Quando a pessoa não quer se internar voluntariamente, pode-se recorrer a internações involuntárias ou compulsórias definidas pela lei de psiquiatria, né? E para falar sobre esse assunto, sobre a internação compulsória, nós vamos conversar a partir de agora com o defensor público, diretor, secretário da Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo, Felipe França Vieira. Doutor Felipe, muito bom dia.
Bom dia, Clério.
Obrigado por participar com
vocês hoje.
Muito obrigado, doutor Felipe. Doutor Felipe, nós temos aí, aqui no estado, 80 pedidos de internações para usuários de drogas por mês, né? E o consumo de crack liderando essas internações. Como é que funciona a internação compulsória?
Esse número é um número aproximativo, ok, Clério?
Certo.
Na verdade, possivelmente esse número é muito maior.
Maior, né?
Pedidos ainda, mas é um valor aproximativo que está sendo feito o levantamento desses dados ainda. A internação compulsória, na verdade, ela deve agir de uma forma, assim, uma situação quando chega uma situação de urgência, de extremo risco de vida da própria pessoa. São nessas situações bem peculiares que deve haver essa ingerência da justiça aí, em cima da pessoa, né, buscando justamente a proteção da própria pessoa humana. Então são nesses casos peculiares que a justiça tem agido com mais, de forma mais incisiva.
Isso, mas isso no caso de dependentes químicos, né? Aí pode entrar alcoolismo, pode entrar qualquer tipo de dependência, doutor?
Normalmente,
Felipe?
Sim. A situação chega a quando uma pessoa tem um certo vício que atinge de forma tão... Ela entra naquela rotina de dependência de alguma droga, seja ela o álcool, seja ela o crack, que a impossibilita de começar a gerir seus próprios atos da sua vida e começa daquilo ali pôr em risco a vida dela e de pessoas que se encontram ali ao redor, a sociedade, enfim.
E geralmente...
O problema maior dessas internações compulsórias e as dificuldades na justiça é a gente saber o grau, qual é o momento que a justiça deve agir.
E é isso que eu já ia te perguntar, porque a gente não tem um termômetro, não tem um medidor para saber a hora de pedir essa ajuda, porque geralmente, principalmente no caso do crack, né, doutor Felipe, os viciados, os dependentes, não querem, às vezes querem até se livrarem do vício, mas não querem se internar, né? Aí, como é que acontece isso? Como é que acontece geralmente?
Bom, o que acontece? Essa situação hoje ainda está sendo delineada. O ideal é quando a família identifica essa situação, porque normalmente leva-se um tempo para a pessoa descobrir, por exemplo, a família descobrir que essa pessoa tem um problema com crack, apesar das evidências, mas a pessoa custa, às vezes a família custa enxergar essa situação. O ideal é que quando a família descobre pode ter a existência desse problema na sua unidade familiar, ela começa a procurar ajuda pública. Por exemplo, uma situação muito interessante da família, principalmente nas situações de bairros, onde existe assistência municipal intensiva, o ideal é que ela vá no CRAS, né, o Centro de Referência de Assistências Sociais dos Municípios, para referenciar aquela família. O que o CRAS faz? O CRAS faz um planejamento, ele faz um atendimento daquela família, ele tenta contornar aquela situação, tentar direcionar aquela família para que ela mesma consiga contornar essa situação do problema da droga ou talvez até do alcoolismo. Intensificando demais essa utilização, o município ainda dispõe de uma segunda órgão público de atendimento, que é o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, onde existe um médico, psiquiatra, psicólogo, que ajuda, tem uma equipe para tentar ajudar. O fortalecimento desses dois órgãos públicos seria fundamental nesse combate ao crack, ao uso de substâncias ilícitas. Então, tendo esses primeiros canais, você consegue depois pegar documentos, se não conseguir contornar na via pública, para poder entrar na via judicial para pedir esse tipo de internação. O difícil é quando a família procura a defensoria pública ou um advogado para tentar fazer essa assistência e não dispõe de nada. Fala, meu filho tem um problema de droga, está na rua, eu preciso internar. Como é que o juiz poderia, como é que a justiça vai poder agir nesses casos? Então, realmente, a situação se torna muito complicada. E quem tem que determinar esse tipo de situação e dizer urgência é o médico. Isso é um problema de saúde, é um problema que atinge a pessoa, atinge, com certeza, o interesse da população, mas primordialmente aquela pessoa ali que precisa ser resgatada. A gente não pode adotar essa política do encarceramento. Uhum. Ali é a política do tratamento.
É porque dá essa impressão que quando vai se fazer essa internação compulsória, dá essa impressão que vai para o cárcere mesmo, né?
Exato. E o Brasil tem muito essa tendência. A gente vem do regime de militar, aparentemente. Então, nós temos muito essa adoção de criar essa política do encarceramento. Então, no início eu vou criar uns centrozinhos de... Esse é o meu medo como defensor público, uhum. Sabe, Cléber? Você cria primeiro uns centrozinhos até eficientes de tratamento, mas começa a aumentar tanto a utilização daquele serviço, daqui a pouco eu estou criando mini CDPs para tratamento de internação compulsória. Uhum. Na verdade, eu quero fazer com que a sociedade não veja aquele problema. Aí eu vou encarcerar a pessoa, uhum. Mas na verdade eu tenho que tratá-lo, descobrir as causas do problema e tratar. Está uhum. até sendo debatido hoje no Congresso Nacional dos Defensores Públicos, que acontece no Centro de Convenção de Vitória. Hoje, um dos principais painéis de debate é justamente esse tema, internação compulsória. Uhum.
É porque isso o crack, ele está assolando mesmo a sociedade, ele está destruindo a família. A droga sempre fez isso, né, Felipe, doutor Felipe? Mas, ultimamente, o crack, nos últimos anos, o crack tem sido, assim, um tsunami social, né?
Isso é verdade. O problema é que a gente não pode criar esse tipo de estigma com relação a essas pessoas.
Pois é.
Pra você ter uma ideia, nós precisamos coletar maiores informações. Saiu recentemente no Rio de Janeiro, só para fazer um paralelo, uma pesquisa que a Defensoria Pública do Rio fez o seguinte: olha, 70% das pessoas que são moradoras de rua no Rio de Janeiro não usam droga e não são dependentes de álcool.
70%?
70%, quer dizer, se fala às vezes uma coisa, sem se ter um trabalho concreto de análise daquilo aqui, e descobriu que os moradores de ruas naquela região do Rio de Janeiro não têm graves problemas com relação a isso. Uhum. Então nós também temos que pesquisar em relação à dependência do crack, o que está levando aquela contingência, qual a contingência de números que são moradores de rua, que efetivamente utilizam, como que eu posso contornar essa situação, porque aquilo ali é um subterfúgio, né? Uhum. As pessoas moram na rua, não tem um mínimo amparo social, e o cara acaba, a pessoa acaba aderindo àquela situação, às vezes para escapar de uma realidade tormentosa que a cerca. Então, é um problema que vai muito além do simples utilização do droga. Isso aí requer uma participação da sociedade civil efetiva. O Brasil hoje, principalmente a sociedade capixaba, hoje a situação só vai mudar se nós tivermos uma participação do próprio povo, da sociedade capixaba participando, dos órgãos sociais, da igreja junto com o seu trabalho social. Que o poder público seja a porta aberta, por exemplo, igual como eu mencionei, o CRAS, o CAPS, e a população possa perguntar como é que nós podemos ajudar aqui para poder contornar esse problema. Esse problema de todos.
Voltando aqui para os nossos ouvintes, o doutor Felipe França Vieira, defensor público, diretor secretário da Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo. A família que tem esse problema no seu seio tem essa dificuldade para poder fazer a internação, esse primeiro passo, então, como o senhor mesmo falou, procurar o CRAS, que é para poder fazer um estudo.
Para documentar.
Para documentar, né?
Para documentar a situação. Primeira coisa, já pode procurar um médico para poder fazer um atendimento inicial, um psiquiatra, um psicólogo, para começar a montar um prontuário dele de atendimento, primeiro dia, como é que está sendo a evolução, o que aquele médico percebeu, o comportamento daquela pessoa. Vai nos organismos municipais, no CRAS, para pedir referenciamento da família, para que a família possa ser atendida ali. A mãe, às vezes, fica numa situação muito... Ela cai em prantos, aquela situação toda.
É muito triste,
essa situação do crack tem. Então, para ela poder ter aquela ajuda. Então, eles vão documentando. Daí, quando a situação atinge um nível de suportabilidade, ou às vezes uma dificuldade tão grande, ela vai e consegue essas documentações, pode procurar a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública faz os devidos encaminhamentos na Justiça para pedir essa internação compulsória.
As clínicas de recuperação, o doutor Felipe, elas estão conseguindo resultado? Elas estão a contento para poder atender essa demanda?
Eu trabalhei intensamente nessa parte da saúde na região de Guarapari.
Sim.
Eu tenho péssimas referências,
péssimas
referências de todas essas clínicas de tratamento de saúde. Eu poderia dizer assim, sem sombra de dúvida, que mínimas clínicas fazem um tratamento devido. Uhum. Principalmente aquelas que o poder público referencia, que são particulares, e o poder público referencia. Referenciar o quê? Mas o poder público dá um subsídio para aquilo ali e utiliza aquela clínica particular para atender um número X de pessoas naquela clínica. Os tratamentos nas clínicas hoje não funcionam. Guarapari referenciava muitas pessoas para serem atendidas em Cachoeiro. Existe uma unidade de tratamento particular em Anchieta, parece que era muito boa, parece que estava tendo bons resultados, eu só não me recordo o nome, é uma pena. Mas em Cachoeiro, por exemplo, que estava sendo referenciado para lá, tem uma tal de clínica Santa Isabel, parece que a situação lá é péssima de atendimento. O poder público referencia aquilo ali. E é dentro desse contexto de falta de fiscalização que quer tratar a pessoa. Então, obviamente, que isso aí, que essa política continuar, vai ser um fracasso, e isso em prejuízo da família. Precisa daquele tratamento e não consegue.
Doutor Felipe, mas aí cabe ao Ministério Público tomar providência disso para fiscalização e tomar as devidas providências para que essas clínicas credenciadas realmente façam o seu papel?
Com certeza, mas isso não é só o Ministério Público, não, porque quando você tem essa transferência de verba, existe a própria auditoria da unidade de saúde que deve fazer essas fiscalizações.
E não fica barato, não, né? A internação o tratamento é muito caro, quer dizer, mesmo vindo dos cofres públicos, eu fiquei sabendo por alto que é mais de R$4.000 por mês.
O tratamento realmente não é barato, deve variar esse valor aí.
Pois é.
De R$2.500 a R$4.000 um tratamento mensal numa boa clínica, numa clínica. Tem um mínimo de estrutura para fazer atendimento dessa pessoa, sim.
Agora é um custo. Já que nós estamos falando assim, até dessas clínicas daqui do estado, existe uma clínica que a própria psicóloga ligou para a tia de uma interna pedindo dinheiro para que ela pudesse comprar cigarro, biscoito dentro da própria clínica. Quer dizer, a pessoa vai para uma clínica, ela não vai para o spa, não. Ela vai porque ela está precisando de ajuda, que tem que entrar com um tratamento médico especializado, com um tratamento psicólogo também, e não é um spa, não. Ela vai para uma clínica. De repente, tem que se atentar para esse tipo de coisa, porque o crack, principalmente no caso do crack, precisa de medidas drásticas mesmo, porque é uma droga que veio, como eu falei, veio assolando a sociedade brasileira, principalmente as famílias.
Com certeza. A situação pontual aí desses vidas de algum funcionário, né, realmente é pela falta de fiscalização.
Pois é.
Eu não sei nem se foi uma pessoa de um psiquiatra, ou de um psicólogo, ou de que, porque às vezes até utiliza, às vezes nem é, mas utiliza esse nome para poder querer obter alguma vantagem. Deve ser desviada, que faz esse desvio de comportamento, aí essas questões realmente têm que ser combatidas. Isso aí só se faz com fiscalização. Se eu estou dando dinheiro público, eu tenho que ver o que esse dinheiro está sendo feito.
Verdade. Tá. E esse tema está sendo discutido, né, principalmente no consumo do crack e também dessa internação, está sendo discutido aí nesse 11º Congresso Nacional de Defensores Públicos, né, que termina hoje ou amanhã?
Termina sábado.
Sábado, né?
Termina sábado. E hoje é um dos temas principais. Inclusive hoje tem um tema de internação que vai ser debatido, esse tema aí, que inclusive o secretário da Secretaria de Drogas, se não me engano, ele é um defensor público. Pode ser que essa informação, não sei se ele é secretário, eu sei que tem um defensor público do Rio de Janeiro que hoje ocupa uma cadeira para tentar criar uma política de combate dessa utilização intensiva, dessa disseminação do uso de crack, que como fazer a situação. E um dos principais discursos que ele protege é justamente esse, que a internação dessas pessoas se combate com tratamento. Quem diz... como deve ser feito é o médico, não é o magistrado, não é o juiz, não é o defensor, não é o advogado. Tem que fazer a forma de tratamento dessa pessoa, é o médico que tem que indicar.
Mas a internação involuntária, ela é protegida por lei, né? Ela é fundamentada em lei.
Na verdade, existe um questionamento com relação a isso. Existe uma lei muito antiga que tratava das associações de drogas, que ainda se discute até se ela está valendo hoje, na atual conjuntura, ou não está valendo. Na verdade, se faz. A nossa Constituição ela é muito eficiente nesse sentido. Ele diz que a proteção ali, hoje, normalmente, para se fazer um pedido dele, eu digo o seguinte, a Constituição diz que a saúde, é como ele falei no início, a principal questão que se analisa, que se analisa, questão de objeto de análise, é a pessoa que está usando.
Certo.
E depois a sociedade. Então, eu busco com relação, dentro desse argumento, a sustentação é o seguinte, olha, a saúde é direito do cidadão. Então, se ele chegou numa situação que já está pondo em risco a sua própria saúde, Então, na verdade, o poder público pode agir nessa situação excepcional, apesar de as pessoas terem o livre-arbítrio de fazer as coisas. Mas, então, nessa situação, porque a Constituição garante a saúde daquela pessoa, tem-se a possibilidade de fazer esse tipo de pedido judicial. Dentro dessa gama de ideias que a Constituição Federal trouxe hoje, que é a proteção social, a proteção da pessoa humana, então, é dentro desse contexto que se constrói essa ideia de se determinar a internação involuntária da pessoa.
Ok. Dr. Felipe França Vieira, defensor público, diretor-secretário da Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo, gostaria de agradecer a sua participação, seus esclarecimentos aqui no Jornal do Espírito Santo.
Eu que agradeço a vocês pelo ouvinte, dou um bom dia a todos aí. Qualquer dúvida que as pessoas tenham, pode procurar a Defensoria Pública para as primeiras orientações.
Ok.
Ok, Cléber, muito obrigado.
Muito obrigado, um bom dia, Dr. Felipe.